Hoje é dia 23 de fevereiro de 2019, um sábado. Muito bom dia, bom final de semana para vocês, queridos. E não é porque é o final de semana que a gente vai parar de buscar o Senhor, né? Todo tempo é tempo de buscar o Senhor. E o sábado, não só para o judeu, não só para os adventistas, mas para todos nós também, o dia santo é um dia separado para louvar a Deus. E nessa devocional hoje o nosso tema é nada mais do que a verdade e ter um coração sincero. Uma mulher se coloca de pé em frente ao juiz e ao júri. Ela coloca sua mão sobre a Bíblia e levanta a outra prestando um juramento. E nos próximos minutos, com a ajuda de Deus, ela dirá a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Ela é uma testemunha. E o seu trabalho não é nem ampliar, nem diluir a verdade. A sua tarefa é uma só, dizer a verdade. Ela deve deixar aos legisladores a interpretação dos fatos. Deve deixar os jurados resolverem o caso e deixar o juiz aplicar a sentença. Mas a testemunha, ela deve falar a verdade. Se ela fizer mais do que isso, ela poderá talvez contaminar o resultado final daquele caso. Mas se lhe for permitido fazer isso, dizer a verdade, a justiça terá uma oportunidade de executar essa verdade para aquele caso. Da mesma forma, irmãos, o cristão é uma testemunha de Cristo. Nós também prestamos um juramento de fidelidade a Deus. E como a testemunha da corte, nós somos chamados a dizer a verdade. Muitas vezes o júri pode estar ausente, o juiz pode ser invisível, mas a Bíblia, ela está presente. O mundo que nos olha é o júri, e nós somos as testemunhas primordiais, assim como o próprio Senhor Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, isso é importante nós entendermos, que nós somos testemunhas. E como as testemunhas no tribunal, somos chamados a testemunhar, a dizer o que vimos e dizer o que ouvimos. Devemos sempre dizer a verdade. Nossa tarefa não é aumentar a verdade nem diminuir. Nossa tarefa é dizer a verdade e ponto. Agora, existe uma diferença entre a testemunha do tribunal e a testemunha de Cristo. A testemunha do tribunal, cedo ou tarde, deixa a cadeira de testemunha. Mas a testemunha de Cristo nunca deixará de sê-lo. Já que as afirmações de Cristo estão sempre sendo submetidas à prova, o tribunal está perpetuamente em sessão e nós continuamos sob juramento dia após dia. Para o cristão, o engano nunca é uma opção. Não foi opção para Jesus. Uma das declarações mais assombrosas sobre Jesus é o resumo de Isaías 53:9, que diz: nunca cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca. Jesus foi obstinadamente verdadeiro. Cada palavra sua foi precisa e certeira. Cada frase sua foi verdadeira. Ele não trapaceava nos exames. Ele não alterava os livros. Nenhuma única vez esticou a verdade ou a diminuiu, jamais a obscureceu, nunca. Simplesmente ele disse a verdade e não se achou engano em sua boca. E por isso ele era chamado de verdade. Ele era a verdade. E se Deus pudesse agir a sua maneira em nós, nenhum engano, amados, seria achado em nossa boca. Deus anela que sejamos como Jesus. Seu plano, se você lembrar, é moldar-nos segundo as linhas de seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 28. O que Deus tenta não é diminuir ou minimizar o nosso engano e o nosso mal, mas sim eliminá-lo de uma vez por todas. Deus é taxativo quanto à falta de verdade. Em Salmo 101:7 diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Nosso mestre tem um código de honra escrito de Gênesis até Apocalipse. O tema é o mesmo: Deus ama a verdade e aborrece o engano. E em 1 Coríntios 6, 9 a 10, Paulo faz uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. As pessoas que descreve é uma espinhosa variedade dos que pecam sexualmente, dos idólatras, dos adúlteros, dos que vendem o seu corpo, dos bêbados, dos que roubam, e aqui está também daqueles que mentem. Tal rigor talvez surpreenda. Você quer dizer que minhas mentirinhas e lisonjas despertam a mesma ira celestial que o adultério e o assalto ou o assassinato? É isso mesmo. Deus vê o trapacear na declaração de imposto de renda, por exemplo, do mesmo modo como vê prostrar-se diante de ídolos. Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. Provérbios 6, 16, 17 diz: estas seis coisas o Senhor odeia, e entre elas está ali a língua mentirosa. É Salmo 5, versículo 6 diz: destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Aí você me pergunta, por quê? Mas por que tanta severidade? Por que uma posição tão rigorosa com uma coisa talvez tão, muitas vezes, corriqueira? Por uma razão, queridos. A falta de verdade é absolutamente contrária ao caráter de Deus. Segundo Hebreus capítulo 6, versículo 18, é impossível que Deus minta. Não é que Deus não mentiria ou que tenha escolhido não mentir. Ele, na verdade, não pode mentir. Que Deus minta seria a mesma coisa que um cachorro voasse ou que uma ave latisse. O livro de Tito ecoa das mesmas palavras que o livro de Hebreus. Tito 1, versículo 2, diz que Deus não pode mentir. Então, Deus sempre diz a verdade. Quando Ele faz uma aliança, Ele aguarda. Quando Ele afirma algo, Ele realmente quer dizer aquilo. E quando Ele proclama a verdade, nós podemos acreditar, porque o que Ele diz é verdade. Ele diz, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Satanás, por outro lado, acha impossível dizer a verdade. Segundo Jesus, o diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E se você se lembrar, o engano, a mentira, foi a primeira ferramenta que o inimigo tirou do seu bolso. E no Jardim do Éden, ele usou essa arma contra Adão, contra Eva. Ele a seduziu ali, né? Se aproximou com mentiras e a enganou. E assim o pecado entrou no mundo. Existem tantas histórias tristes na Bíblia sobre a falta da verdade. Uma delas é a de Ananias e Safira, que representam, né, quando nós não confiamos na verdade. Eles venderam uma propriedade e deram a metade do dinheiro à igreja. E mentiram a Pedro e aos apóstolos, dizendo que tinham vendido a terra pelo valor que entregaram. Seu pecado não foi ficarem com parte do dinheiro, foi a falsa representação da verdade. E seu pecado resultou em morte. Mais de uma vez nós temos ouvido de pessoas que contam histórias e dizem: me alegro que Deus não fulmine os mentirosos como um raio, porque senão eu teria sido fulminado. E eu acho que o salário do pecado ainda continua sendo a morte. Talvez não a morte do corpo, mas a morte do matrimônio, a morte da consciência, a morte talvez de um ministério ou de uma carreira. E principalmente, queridos, a morte da fé. A cura para a mentira é simplesmente uma: enfrente-a. Diga a verdade. Alguns de nós vivem em engano. Alguns de nós andam em sombras. As mentiras de Ananias e Safira tiveram como resultado a morte. E também as nossas mentiras vão resultar em algum tipo de morte. Alguns de nós vão sepultar realmente alguma coisa. Quando mentimos, estamos sepultando a nossa fé. Você está às vezes num dilema, se perguntando se deveria dizer a verdade ou não? A pergunta para se fazer em tais momentos é: Deus abençoará a mentira? Ele aborrece a mentira. Ele abençoará uma estratégia levantada sobre mentiras? O Senhor, que ama a verdade, abençoará um negócio de falsidades? Deus honrará a carreira do manipulador? Deus acudirá em auxílio um farsante? Deus abençoará a minha falta de verdade? Eu acho que não. Por isso, examinemos o nosso coração. Faça essas perguntas duras. Eu estou sendo completamente verdadeiro com minha esposa, com os meus filhos, nos meus relacionamentos? Como que eu sou em meu trabalho, nos meus estudos? Estou sendo honrado nos meus negócios? Sou um estudante digno de confiança? Eu pago meus impostos com honestidade? Eu sou uma testemunha fidedigna no meu trabalho? Para terminar, eu queria deixar 1 Pedro 5, de 8 a 9, que diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo é o vosso adversário. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Fique firme na verdade. A tua palavra é a verdade, diz o Senhor Jesus. Que Deus abençoe.